Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, querido ouvinte, bom dia. Agora você vai ficar aqui conosco com o programa Semeando a Boa Nova, que é um programa que trata de temas espíritas, que, ou melhor, de temas do dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Nós fazemos esse programa por cortesia do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o passe, a fluidoterapia. E nós estamos recebendo hoje, para conversar um pouquinho conosco sobre o passe, o Francisco Pestana, do Núcleo Espírita Irmã Mileide de Santo André, a quem nós abrimos os microfones para o seu bom dia.
Amigos ouvintes, muito bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
Nós estamos aqui com a nossa equipe Apóstolos. Eu, Sérgio Martins, hoje excepcionalmente no microfone. O Turíbio não vai poder estar conosco. Nós estamos aqui também com o Valdir Manente, o Hélio Delanossi, nos comentários. Quando se fala em centro espírita, logo se pensa nos passes oferecidos pela grande maioria das instituições, dessa natureza. Hoje nós vamos conhecer melhor a função do passe, seus benefícios e principais características conforme práticas usuais nos centros espíritas que seguem as diretrizes doutrinárias codificadas por Allan Kardec. E eu vou começar perguntando para o nosso amigo Francisco. Francisco, na casa espírita fala-se com frequência sobre o fluido. Você poderia explicar ao nosso ouvinte, que ainda não conhece o espiritismo, o que é o fluido?
Pois não, o fluido é o que corre ou se expande a matéria de um líquido ou gás. Esse fluido também existe em nós, homens, né? Porque através do passe, a espiritualidade aproveita e retira de nós, que é um tipo de energia, para fazer aplicação naquele semelhante, naquele nosso irmão que está tomando passe.
Muito bom. Hélio, os livros de Kardec falam muito sobre o fluido universal. O que é fluido universal?
Então, como me disse o companheiro, né, nós espíritas usamos, empregamos muito o termo fluido, usamos ele para dizer, é dessa emanação que sai das pessoas, né, que as pessoas... Algumas pessoas até chamam, inclusive, de magnetismo pessoal, sabe? É alguma coisa que nós acabamos emitindo voluntária ou involuntariamente ao nosso derredor. Agora, o fluido universal, nós chamamos também ou força vital, né? É toda essa energia que é disponibilizada, porque não existe local no espaço vazio. Mesmo não enxergamos matéria, que a matéria nada mais é do que uma energia condensada, né? Existe energia. Essa energia, que também funciona como um fluido vital, que é onde os espíritos se apropriam para tornar as coisas visíveis, tornar as coisas tornando matéria. Então, tudo que nós enxergamos que é matéria nada mais é do que uma energia condensada, né? Que também podemos dizer que é um fluido universal. E até, se eu não me engano, o Emmanuel nos diz que Na verdade, nós vivemos mergulhados assim num oceano de fluidos, né? Quer dizer, nós estamos considerados dentro assim de um mar. O tempo todo nos movimentamos dentro de um oceano de fluido universal. E esse fluido universal, o Faria de Brito diz que é Deus, né? Quer dizer, você está mergulhado dentro de Deus, né? Quer dizer, na medida que você movimenta e você consegue condensar essa matéria, esse fluido, e torna-se matéria visível, né?
Você falou agora há pouco, Hélio, que existe matéria em todo lugar, né? Antigamente pensava-se que no espaço, né, entre os planetas, entre as galáxias, houvesse apenas o vácuo, né? Hoje em dia já se sabe que existe a tal da matéria escura, né? É. E é interessante a gente perceber que Kardec, há 150 anos atrás, os espíritos da codificação, há 150 anos atrás, já nos davam a dica de que isso existia, né?
O Kardec disse que o espiritismo caminharia com a ciência, né? Quando a ciência provasse qualquer coisa que o espiritismo não havia previsto ou houvesse um equívoco por parte do espiritismo, o espiritismo mudaria e acompanharia a ciência. E essa era, foi a proposta inicial, né? Mas a ciência é que tem, é que realmente está mudando e acompanhando os primeiros princípios espíritas, né? De que já está lá na Gênesis, no Livro dos Espíritos, que num vazio não existe. Já, quando ainda a ciência não dizia isso, nós já dizíamos que não existia o vazio, né? O vazio não existe. Então, onde parece que está vazio, ele é repleto desse fluido, desse fluido universal, né? Desse fluido vital, por onde nós apropriamos para formar os corpos físicos que nós enxergamos, né? Que somos nós, e toda a matéria tornada visível. O homem, na verdade, é um compositor, né? Ele não é um criador, ele é um compositor, ele compõe a partir dessa criação de Deus, que é o único criador, né, que criou esse fluido que você pode tornar as matérias, a coisa visível através da condensação dessa energia, e que nós podemos também dar um nome, e que depois passa a emitir um fluido, né? Porque ela é feita de fluido, ela passa a emitir um fluido, né?
Então, Francisco, agora nós já vimos essa questão do fluido. Então, nós vamos falar sobre a fluidoterapia, como é conhecido o passe na casa espírita, né? Você pode explicar para a gente o que é a fluidoterapia?
Muito bem. Fluidoterapia é o tratamento feito através da aplicação de fluidos, ou seja, a aplicação de passes e da água fluidificada. Bem, o processo é bastante simples. Nesse processo de aplicação do passe, o médium impõe a mão sobre o paciente, ou seja, aquela pessoa que está tomando o passe nesse momento, e daí ele recebe todos os fluidos da espiritualidade. Esses fluidos também, os espíritos também retiram dos animais, das plantas, mistura, manipula tudo para aplicar naquele paciente, de acordo com a necessidade.
Quer dizer, na hora que eu entro, vamos tentar explicar um pouquinho para o nosso ouvinte que nunca frequentou uma casa espírita, né? Então a gente vai na casa espírita, a gente ouve uma palestra, ouve um comentário sobre o Evangelho de Jesus, né? E no final, aqueles que desejam, aqueles que querem, aqueles que sentirem vontade ou necessidade, se dirigem para tomar o passe. Então eles vão lá para uma sala, que é um ambiente simplesmente isolado, para que a gente possa, sem misticismo, sem nada, né? Uma coisa assim muito tranquila, né? Então vão lá onde vai encontrar um médium, uma pessoa comum, igual a qualquer um de nós, que vai servir de intermediário dos espíritos que vão manipular esses fluidos para auxiliá-lo de alguma maneira. É isso? É assim que funciona a coisa, Francisco?
Exatamente. Na casa espírita, não obrigatoriamente, o paciente deve tomar o passe. Ele toma se ele quiser. Mas nós sempre aconselhamos para que todos aqueles que frequentam, especialmente a nossa casa, tome o passe. Por quê? Porque na medida em que ele chega na casa, que ele senta na cadeira, se acomoda, antes de ouvir a palestra ou o evangelho, a espiritualidade já faz um diagnóstico dele, já sabe exatamente o tipo de fluido que ele precisa, já vê a enfermidade que ele tem. Embora isso seja difícil de acreditar, porque é uma coisa que a gente não vê, assim como o vento existe, mas a gente não vê, mas realmente é muito importante que ele tome o passe, que ele se tranquilize, que ele faça uma prece naquele instante e que não tenha medo, porque realmente é numa câmara de passe. A câmara é um local isolado, com uma iluminação pequena, assim, uma luz azul, que é o caso da nossa casa, e que ele se sinta tranquilo, à vontade, porque nada vai acontecer de mal com ele. Ao contrário, vai acontecer muita coisa boa. Então o passe realmente é um benefício muito grande que Deus proporciona para todos nós.
E normalmente, como ele disse, existe essa luz bem fraca, né? É justamente, acho que, para fazer com que o local a gente obtenha o melhor possível em termos de concentração, para que a gente possa estar trabalhando bem, nós, os passistas, aqueles que trabalham numa câmara de passe, bem como aqueles que também adentram uma câmara de passe, né? Então, por isso, essa luz é tênue, é bem fraca, para deixar o ambiente dessa forma.
Eu só queria até, porque como ele disse que, ele está dizendo que as pessoas não acreditam, né? Ah, mas puxa vida, eu não estou vendo nada, né? Entrei lá, às vezes a pessoa vai tomar um passe, abre os olhos para olhar, para ver, e não vê nada, não vê acontecer nada, né? Puxa vida, mas então, porque esse termo fluido que nós usamos assim de forma genérica, né? Porque ele para nós indica a emanação de radiações físicas, né? Que sai de uma pessoa. Como ele falou, sai de uma planta também, sai. A verdade é que nós podemos constatar a eficácia ou a existência desse fluido que as pessoas emanam, mesmo involuntariamente, que às vezes você está num ônibus, por exemplo, você está num ônibus e você está assim, em pé no ônibus. Passa uma pessoa atrás de você que você não está vendo a pessoa, você não viu se é um homem, se é uma mulher, se, quem é que está passando atrás, ao seu lado. Pessoas passam e você se sente bem quando a pessoa passa. E passa outras pessoas que te incomodam. A pessoa passa ao seu lado e você não se sente bem. Porque nós emanamos esse fluido mesmo involuntariamente. Mas num consultório médico ou numa sala de espera de qualquer lugar, você tem um grupo de pessoas sentado e está normal. Você sente, de repente chega uma pessoa, uma outra pessoa, senta lá e aquela pessoa incomoda. Ela entra, ela senta, ela não fala nada, mas ela incomoda, você percebe, incomoda, torna o ambiente menos agradável. Ou às vezes chega outro e é o contrário. Está uma coisa agitada e entra uma pessoa e senta ali e aquela pessoa harmoniza. Só com a sua presença harmoniza, você sente aquilo agradável. Essa é a emanação. E já o passista, ele concentra. O que ele faz? Ele vai concentrar nesse fluido bom. Fluido bom, diretamente onde há necessidade, como disse o Francisco, né?
Francisco, você agora há pouco falou que na hora que a gente chega no centro, os nossos amigos desencarnados, os benfeitores da casa, já identificam as nossas necessidades e no momento do passe vão cuidar dessas nossas necessidades. Você está afirmando que se eu tenho alguma doença, eu vou sair do centro espírita curado?
Bem, nós não podemos afirmar, nós não temos essa autoridade para afirmar. Se você está doente, você vai só através do passe sair curado. Isso nem mesmo Jesus falou. Jesus disse, vá, tua fé te curou. Então é necessário que junte a fé, que se reforme e que se faça esse tratamento contínuo, porque o passe é igual a você ir a um médico, tomar o remédio, todas as doses que ele receitar. Muitas das vezes a pessoa toma 2, 3 comprimidos e abandona. Então a doença fica, a enfermidade persiste. Porém, o passe realmente, com persistência, ele pode amenizar muitas pessoas e com muita fé e de merecimento, ele pode ser curado, sim.
Eu fiz essa pergunta para você porque às vezes a gente esquece um pouquinho, nós com a nossa visão muito ligada à matéria, né? A gente quer solucionar os nossos problemas materiais e a gente esquece que muitas vezes a doença é exatamente o remédio que a gente precisa para as nossas dificuldades espirituais. E aí eu pergunto para você, Hélio, o passe atua também nas minhas dificuldades espirituais? Quando eu chego lá, por exemplo, com uma perturbação qualquer, com às vezes meio chateado, meio deprimido, o passe me ajuda também nessa questão? Ou chego lá até com a presença de um obsessor do meu lado, um inimigo desencarnado que eventualmente esteja comigo, o passe auxilia nesse sentido?
Ele auxilia principalmente aí, sabe? Nós notamos mais a sua eficácia, ou a sua eficiência, ou a sua ação, quando se trata de uma doença, como disse o Francisco, porque você estava sentindo e parar de sentir uma doença. Essas coisas espirituais, nós não temos muita convicção do que nós estamos sentindo. Nós só sabemos que nós não estamos bem, não sabemos exatamente.
É um certo mal-estar, uma angústia.
É angústia. Você não define bem esse sentimento. E às vezes cura mais rápido, via de regra, cura mais rápido é a parte espiritual do que a parte material, porque a parte material precisa, além da ação do passe, precisa também do tempo para que o corpo tenha, que a natureza não dá saltos, né? Quer dizer, para que a estrutura física ela tenha um tempo para se recompor, ela não desajusta de uma hora para outra e nem se ajusta de uma hora para outra, ela precisa também de um tempinho. Então, agora nessa parte, na parte moral, como você está dizendo, na parte espiritual, né, na parte afetiva da pessoa, as mudanças são quase muito rápidas, muito quando a pessoa, como ele falou, tem a fé e compra a ideia, né? Se ela comprou a ideia, ela tem convicção de que está recebendo um auxílio, a percepção é muito mais rápida, que as coisas estão mudando. Tanto é que, como ele falou também, né? A pessoa até larga muitas vezes, né? Fala, ele nem percebe, já mudou, ah, já estou bem, eu vou parar. Assim como faz com o remédio comum mesmo, né? Tomou, ele está com o estômago ruim, ele toma um remédio, passa, ele paga no outro dia, ele come uma linguiça, né? Vamos dizer assim, daquela bem pimentada. O estômago fica ruim, ele toma um remédio, passa, e fala, ah, já estou bom, ele come linguiça de novo. Aí o negócio complica novamente, né? Então a mesma coisa acaba acontecendo nessa parte que ele não percebe, ele está tendo um procedimento errado de vida. Ele vai, toma o passe, ele melhora, ah, já estou bom. Ele volta a fazer a coisa, aí a coisa vai piorando.
Deixa eu aproveitar isso que você está dizendo e fazer uma pergunta para o Francisco. Francisco, às vezes isso acontecia comigo. Eu vou dar aqui o meu depoimento pessoal. Antigamente eu ia no centro espírita, ia procurar o passe. Então eu ia lá, começava, eu tinha que assistir a palestra, porque a palestra é antes do passe, né? E eu ficava aborrecido com aquilo, sabe? Não vendo a hora que aquilo terminasse para tomar o passe. O que que faz o efeito? É o passe ou é esse conjunto, o passe juntamente com o ensinamento evangélico?
Olha, é uma pergunta muito interessante que você faz, porque nós temos experiência nessa área e podemos responder da seguinte forma. Vamos colocar três coisas. Primeiro, o evangelho, ouvir o evangelho, assimilar o evangelho, ou seja, a palestra, o evangelho, né? A segunda é a sua reforma interior, porque também não funciona você frequentar uma casa espírita 10 anos e ouvir o evangelho 2-3 vezes por semana e não se modificar, não reformar interiormente. Reformar interiormente, nós queremos dizer fazer reformas mesmo, mudar os pensamentos. Quando se tem pensamento negativo, passa a ter positivo, ser mais otimista. Essas coisas todas vão ajudar. E realmente isso funciona muito, muito de verdade mesmo.
Valdir, então quer dizer que não basta eu só frequentar, não basta só eu tomar passe, não basta eu simplesmente ter uma atitude passiva nessa história. Eu tenho que ter uma atitude ativa nessa história, é por aí.
É muito importante. O que as casas espíritas nos levam muitas vezes é através da leitura do evangelho, ao ouvir o evangelho, depois o encaminhamento para a câmara de passe, existe aquilo de a pessoa se apegar às coisas da casa, se apegar no bom sentido, evidentemente, se apegar às coisas da casa, e de repente eles colocar tudo isso em atividade, aquilo que está aprendendo. Isso é importante na vida da gente, porque amanhã ou depois, aquele que hoje tomou um passe procurando uma ajuda, né, de ordem espiritual, porque está num momento difícil, amanhã ele poderá estar dentro de uma câmara de passe ajudando aqueles que precisam nessa manipulação dos fluidos dentro de uma câmara de passe, né?
Você sabe que casualmente diz que acaso não existe, né? Mas essa semana eu estava reestudando um livro do André Luiz, que é Estudando a Mediunidade, é o nome do livro. Tem um caso lá que ele cita de uma senhora que ele assiste. O André Luiz é um espírito que está desencarnado, né? Ele lá do espaço está vendo um trabalho de passes dentro de uma casa espírita. E tem uma senhora com um problema grave de fígado, no fígado, por causa de cirrose mesmo já, né? Então ele assiste o passe, ela recebeu o passe. Aí ele pergunta se ela ficou curada, porque saindo de lá. Ele fala exatamente o que ele disse, mas não. Ela, a parte do físico dela, ela vai ter que esperar a reação normal da matéria, ela vai se condensar. Agora, ela, a parte espiritual dela, se ela mudar os seus pensamentos, e ela realmente, como o Francisco falou, se ela mudar a maneira de se mudar os pensamentos, ela já vai sentir conforto, vai sentir conforto quase que de imediato. Agora, a parte material tem que esperar a matéria seguir o seu curso, né?
Querido ouvinte, você está conosco ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O Oswaldo, ele bem dentro disso que nós estamos conversando aqui, ele diz: normalmente as pessoas vão ao centro espírita em busca apenas do passe e não se preocupam com sua transformação, esquecendo-se que o passe é apenas uma parcela desse nosso tratamento, dessa nossa necessidade de evolução. Francisco, todos os centros fazem tratamento com a fluidoterapia, mais conhecido como passe?
Olha, eu não conheço todos os centros, mas vamos colocar a nossa opinião. Um centro sério, vamos colocar assim, ele usa o tratamento através do passe, a fluidoterapia, porque realmente nós percebemos que tem tido grandes resultados. Na nossa casa, por exemplo, chegam muitas pessoas lá nesse processo até de obsessão, perturbação espiritual, e através do passe, através do ouvindo o evangelho, e conforme nós dissemos anterior, fazendo a reforma interior, ele acaba se melhorando. Então, volto a dizer, uma casa séria, ela pode e deve até usar esse sistema de fluidoterapia, porque tem ajudado muito as causas das misérias humanas.
Muito bom. Aqueles que, como eu, tenho o número do RG baixo, né? É. Lembra-se que quando éramos crianças, existiam muito, aqui em Santo André, existiam muito as benzedeiras, né? E mesmo porque naquela época o médico era meio difícil, né? Era um negócio assim meio complicado. Então, as mães, quando um filho ficava doente, qualquer coisa assim, a primeira coisa que ela fazia era recorrer à benzedeira, porque todo o bairro, toda a vizinhança tinha uma mulher lá que pegava e fazia os benzimentos, né? E ainda hoje em dia, nas cidades do interior, é muito comum você ver isso. Então, eu pergunto a você, Francisco, essas benzedeiras, elas praticavam algum tipo de fluidoterapia? Isso daí seria um tipo de passe?
Exatamente, porque a benzedeira é uma passista, de um certo modo. Inclusive, ela tem também, ela usa também os fluidos animais, os fluidos das plantas, misturados juntos com a natureza, com os fluidos da natureza. A única diferença é que ela não está numa casa espírita. Ela está ou na casa dela, ou está em algum lugar, em algum parente dela, mas, na verdade, ela também é uma passista. Benzedeira, ela também tem a assistência da espiritualidade, dos amigos da espiritualidade, que a protegem e que faz com que ela tenha esse processo de cura, viu? Isso realmente cura, porque, realmente, como você falou, muitos de nós, até eu já recorri à benzedeira e realmente a coisa funciona direitinho. Então, pode acreditar que a benzedeira, sendo séria, né, não, se ela já falar em cobrar alguma coisa, sai fora. Mas sendo uma pessoa séria, pode ir que realmente ela é uma passista.
Quer dizer, daí é que a gente começa a perceber, né, Hélio, que essa coisa do passe, essa coisa da fluidoterapia, não é invenção do espiritismo e também não é alguma coisa assim específica do espírita, né? Que isso já existia na história da humanidade, isso já existia na nossa história, né? Quer dizer, o espiritismo ele simplesmente veio e esclareceu os motivos pelos quais isso acontece. É por aí.
E disciplinou, né? E deu condições para que isso acontecesse de uma forma mais. Por exemplo, nós tínhamos as parteiras também, né? Por exemplo, nós somos em 5 irmãos, todos nós nascemos de parteira, porque não tinha disponibilidade de hospitais para você nascer. Hoje as parteiras estão dentro dos hospitais, quer dizer, que é o local mais seguro, um local adequado, profilático, direitinho. Então, a parteira hoje é uma emergência, alguém pegar na rua aí, de emergência, e poder alguém virar parteiro ou parteira, mas via de regra a pessoa vai e procura o hospital, né? Porque lá as parteiras estão lá dentro, né, hoje, né? Hoje são médicos, são enfermeiras treinadas, né? Que vão atender as parturientes. Então a mesma coisa acontece com quem busca um auxílio espiritual. As benzedeiras estão dentro dos centros hoje. Por quê? Porque existe um centro edificado, uma casa apropriada, ela estuda. Aquilo que era empírico, ela passa a ser ela passa a ter consciência do que está fazendo, então faz até com mais eficácia. Então, mas onde há necessidade ainda, por exemplo, de benzedeiras e de parteiras, né, nesse interiorzão do mundão afora, ainda existe as benzedeiras e as parteiras, né?
E há aqueles que dizem que as próprias mães são portadoras de condições para dar um passe, porque no momento em que o seu filho está adoentado, alguma coisa dói na criança, ela traz a criança no colo e naqueles momentos ela começa a palpar o lugar onde está doendo, ela está, com o amor que ela está colocando ali, porque é seu filho, ela está dando um passe naquela criança, né?
Bem lembrado, Valdir. E aí vai uma curiosidade para o nosso ouvinte, né? As mães, quando a criança se machuca ou qualquer coisa assim, né, elas logo pegam, sopram o lugar do machucado, né, e falam, pronto, passou. E sabe, querido ouvinte, que existe um passe, um tipo de passe que é ministrado através do sopro, que isso é estudado, é feito um estudo dentro da doutrina espírita que nos mostra isso daí. Então, perceba que, na verdade, esse tipo de informação nós já trazemos conosco. Quer dizer, nós fazemos isso de uma maneira absolutamente natural. É que antes a gente achava um negócio maravilhoso, mas hoje em dia vem o Espiritismo e nos mostra que isso daí é uma coisa absolutamente normal. Francisco, por ser uma coisa assim, eu pergunto para você, quem é que atua no passe? É o médium ou são os espíritos que estão do lado dele, os espíritos protetores?
Olha, nós podemos definir essa questão, o seguinte, os dois trabalham na aplicação do passe. Primeiro, como nós já falamos de fluido, o médium tem esse fluido animal, é dele, é inerente dele, o médium, o homem, né? E os protetores, aquela equipe de espíritos que estão ali na câmara de passe, que se encarregam da manipulação, retirando do médium homem o fluido animal, juntando com os fluidos vegetais e animais, fazendo a manipulação e aplicando naquela pessoa que está sentado ali na cadeira. Então, na nossa opinião, os dois são importantes, o médium e os espíritos que estão ali encarregados de fazer esse trabalho.
É até interessante, né? Eu falei de criança e lembrei que tem gente que pensa, mas isso é psicológico, né? Ele fala, isso é psicológico. Ele foi lá, ele achou, né, que ia ser curado e tomou passe e curou, mas é porque é psicológico. Mas a gente percebe, a eficácia dessa fluidoterapia nas crianças, né? Porque quando você fala com uma criança de colo, por exemplo, uma criança que sequer entende o que você fala ainda, né? E ela passa por uma benzedeira, né? Como acontecia no tempo de hoje, passa nas casas espíritas. E ela recebe um tratamento espiritual e muda e se cura, né? Quer dizer, a cura do quebranto, né? Essas coisas que são muito que a gente percebe nas crianças, a criança não é influenciada aí, psicologicamente ela não sabe, né? E a melhor se constata assim, é constatável. E tanto que eu tinha a minha filha, a primeira, a mais velha, o médico dela, eu não sabia que ele era espírita, nem sei se ele era espírita realmente, né? Nessa época eu morava em Belém do Pará, eu estava trabalhando lá, e levava ele e perguntava. Ele primeiro chegava e falava assim, ele chamava Belar, e falava assim: você já levou para benzer? Para minha mulher. A fulana foi, então leva. Leva e depois você volta aqui, ele falava, né? Porque ele, com a experiência dele de médico, já um médico veterano, experiente, ele percebia que a coisa não era. Então ele deu o endereço de uma benzedeira que tinha lá na cidade, Dona Cota. Então aí ela levava primeiro a Dona Cota, passava lá. Quando a Dona Cota não, ela dava benzedeira, não resolvia, levava até ele. Aí falava: já foi a Dona Cota? Já foi, não resolveu então. Então eu gosto de você dar uma olhada então, né? Ele fazia isso daí. Mas via de regra, a Dona Cota, no dia a dia, assim, ela resolvia os problemas comuns, assim, né?
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Nós agora vamos fazer uma breve interrupção para o nosso intervalo comercial. E eu já vou deixar uma perguntinha aqui para o Francisco responder, tão logo a gente voltar do intervalo. Nós já tratamos um pouquinho do assunto, nós já tangenciamos esse assunto, mas eu acho que a gente precisa descer um pouquinho mais, ser um pouquinho mais específico. Se uma pessoa está com uma perturbação ou uma doença física ou qualquer coisa assim, só o tratamento de passes é suficiente para a sua cura? Francisco vai responder isso para nós logo após o nosso intervalo.
Semeando a Boa